Qual a repercussão, o impacto esperado com mais uma redução da taxa básica de juros? Converso agora com o professor Alberto Borges Matias, que é do Departamento de Administração da FEA, Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto. Professor Alberto, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia quem nos ouve, grande prazer em falar-lhe.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Professor, no documento divulgado, ficou decidido taxa de 10,25, sem viés. Eles falam que há uma retomada para o comitê do Banco Central. Permanece compatível esse cenário com estabilidade da economia no curto prazo, destaca, com recuperação gradual ao longo do ano. Mas o comunicado também coloca que a manutenção por um tempo prolongado de níveis de incerteza elevados sobre o processo de reformas, os ajustes na economia, que isso pode ter um impacto negativo sobre a atividade econômica. Daqui a pouquinho a gente fala também sobre inflação, mas esse cenário mais geral da economia, para eles, é de retomada, mas que pode sofrer interferências. Essa queda de um ponto acabou acontecendo e muitos achavam que poderia até ser revertida ou que essa queda fosse um pouco menor. Qual era a sua expectativa?
Bom, Roxane, se você olhar as expectativas do Copom e a manifestação do próprio Banco Central através do Boletim Focus, você vê que há muitas edições, há muitas semanas dessa pesquisa realizada, a expectativa da taxa Selic é fechar o ano a 8,50, não é? E isso está muito estável. E para o ano que vem, 2018, a mesma coisa. Então, veja, em termos de expectativas econômicas, nós estamos vivendo algo completamente estranho. Nós estamos vivendo sobre estabilidade de expectativas. Você tem estabilidade nas expectativas de taxas de inflação, de taxas de juros, de exportação, de crescimento econômico, tanto do PIB quanto da produção industrial, de investimentos estrangeiros no Brasil, não é? Isso de um lado. Do outro lado, toda essa insegurança política. Isso não é normal, porque economia é ciência política, ela é influenciada diretamente. Mas o que hoje nós temos é que a economia está andando de per si, independente do governo, que está travado com os assuntos de Lava Jato e os assuntos internos de organização e mudanças das próprias colocações dos cargos políticos. Então, hoje nós estamos vivendo esse antagonismo. Então, é importante que o empresário perceba que ele tem que pensar de per si no crescimento dos seus negócios. Nós estamos saindo dessa crise infernal de 2 anos a 2 anos e meio, mais ou menos agora na virada do ano. Esse primeiro semestre é um primeiro semestre de instabilidade, ou seja, você tem meses de crescimento de faturamento, você tem meses de crescimento de queda de faturamento, você tem períodos de 2 meses de crescimento de emprego, depois tem queda de emprego. Isto é a indicação da saída do período de crise. E a partir do segundo semestre, nós estamos entrando em um processo de crescimento econômico. Veja, nós estamos prevendo crescimento econômico para esse ano, nós, na ponta da pesquisa do Boletim Focus do Banco Central, uma perspectiva de crescimento de 0,5% do PIB esse ano, em termos do PIB, e de cerca de 1,5% na produção industrial. Isso significa que, para o segundo semestre, nós temos que ter um crescimento ao redor de 2,5% do PIB, né? Então, nós vamos sair do começo do ano ensaiando uma queda do PIB de mais de 3% e vamos fechar o ano com um crescimento de 2,5%. Olha o ano estranho que nós estamos vivenciando. Estranho, mas positivo. Positivo que estamos saindo da crise.
Felizmente. Quer dizer, já há então sinais consistentes e esse comportamento, essa análise que o Copom vem fazendo, reduzindo consecutivamente, porque há pouco estávamos em 14, em novembro do ano passado, né, professor? Isso. Em 14, mais de 14% de taxa anual. Então houve uma queda significativa e a projeção, e a ideia é que isso continue acontecendo. Os mercados mesmo, a expectativa era de que o resultado, o mercado fosse comportar muito ruim, de forma muito ruim, né, nos dias e nas semanas posteriores a essa nova crise política aí instalada, e também se autorregulou e acabou encontrando equilíbrio, o dólar, né, também o impacto não foi tão negativo quanto se esperava. Então tem duas coisas acontecendo mesmo ao mesmo tempo.
Sim, e completamente antagônicas. Se você pega o caso da JBS, que se imaginava um caos, não houve mudança nenhuma nas expectativas econômicas. Nada foi alterado. Como nós estamos a 10,25 para fechar o ano a 8,5 nas expectativas, significa que deve haver uma redução nessa tendência de queda natural. Porque senão não fecha 8,5, vai fechar abaixo de 8,5. Então, o noticiário de que nós estamos tendendo a uma diminuição da tendência de queda da taxa Selic e que isso é possibilidade da retomada da crise, etc., essa ligação está equivocada. Isso já está precificado pelo mercado. É de 10,25 agora a 8,5 no fechamento do ano. Já está precificado. Como a taxa de inflação está, inclusive, caindo abaixo das expectativas que se tinha, é bem possível que essa taxa possa cair até um pouco mais, porque nós vamos ficar, nós já estamos com a maior taxa real de juros do mundo e vamos ter uma taxa absurda de juros no mundo, por conta da queda da própria taxa de inflação. Você tem os índices gerais de preço indo abaixo de 2% ao ano, 2% ao ano. Vamos tentar lembrar quando, na história econômica mais recente do país, nós tivemos com inflação anual abaixo de 2%, não é? Então, esse momento é um momento, assim, para estarmos vivenciando e acreditarmos na retomada desse desenvolvimento. 2,5% de crescimento não é nenhuma maravilha em termos de comparação com a China, por exemplo. Mas para o Brasil, nesses anos recentes, é uma taxa bastante elevada.
Agora, professor, então, que bom que essas duas coisas estão acontecendo, a retomada, a crise política ali, ela continua, esse Congresso deveria continuar discutindo as reformas, aprovando as reformas, levando à frente isso, pode ser que essa reforma da Previdência aconteça ainda esse ano, pode ser que não, dependendo do contexto, a gente não sabe, mas a economia, ela deve ir se recuperando gradualmente. E há mais um destaque do relatório que aponta que deve ser puxado especialmente pela agricultura. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desses setores, que peso esses setores têm, para que a gente possa entender quando é que finalmente esse cenário mais favorável pode refletir na retomada de vagas. A gente sabe que é sempre o número mais sensível, né?
A agricultura, né, o setor agropecuário, o agronegócio, de uma forma geral, incluindo aí a agroindústria, ela vem se mantendo em taxas de crescimento bastante interessantes. O que nós temos para esse ano é mais um recorde de produção. Por isso, até os preços das commodities agrícolas estão refletindo esse aumento de produção. Essa queda da taxa de inflação prevista já é função disso. Então, o setor de agronegócio deve gerar uma queda menor de uma queda de inflação para o país, deve gerar um aumento das exportações, deve gerar um nível de emprego mais alto nessa área de produção e comercialização. Então, é um setor que é bastante positivo para a economia. Mas outros setores também. Nós pegamos, por exemplo, o setor calçadista está tendo uma recuperação bastante interessante. Os setores estão retomando a ponta de exportação, mesmo o setor automobilístico, se comparar a produção com a venda de automóveis no mercado interno. Bom, quando é que nós temos uma retomada do lado interno? Quando nós tivermos uma percepção de maior estabilidade por conta do consumidor. O consumidor hoje, ele está poupando, né? As informações de que o consumidor brasileiro é um consumidor endividado, elas não são corretas. O nível de crédito no Brasil perante o PIB é baixo para padrões internacionais. Então, nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas são endividadas considerando padrões internacionais. As taxas de juros cobradas, sim, essas são absurdas. Basta só olhar as taxas praticadas nos cartões de crédito. Então, o consumidor vai voltar a retomar o consumo, no momento em que ele tiver uma percepção de manutenção de emprego ou de retomada da economia com projeção de aumento de, da renda pessoal dele, aí é uma retomada. Isso está começando a acontecer, como eu estou te colocando, essa percepção das expectativas econômicas pelo Boletim Focus, ela já é contínua há alguns meses. Então, com isso, esta transmissão dessa ideia, essa percepção pelo consumidor, se efetiva, acredito, agora nesse segundo semestre.
Então, aí, só após o consumidor voltar às compras, né? É que então essa indústria e determinados setores vão poder voltar, serviços, comércio, vão poder voltar a contratar? Está faltando isso ainda?
Isso, vão poder voltar a contratar. Tem uma peça importante que não está ajustada nesse processo todo, que se chama crédito. O que, que nós tivemos nesses últimos anos? Nós tivemos perda de algumas instituições financeiras. Então, por exemplo, o Unibanco desapareceu do mercado, não é? O HSBC desapareceu do mercado, o City Varejo desapareceu do mercado. Então, nós temos menos instituições financeiras financiando as empresas e financiando as pessoas físicas. Os volumes de crédito operados no Brasil, já baixos, diminuíram. Então, o que, que você tem? Você tem uma mudança no mercado financeiro que também está acontecendo. Então, por exemplo, você tem todo um segmento chamado fintechs, que são aquelas instituições que funcionam no mercado de intermediação de crédito, operações, aplicações financeiras, serviços bancários, através de aplicativos de celular, por exemplo. São empresas que estão empreendendo o segmento financeiro de forma diferente, isso de um lado. Do outro lado, você tem todo o setor cooperativo de crédito, tanto o Sicoob quanto o Sicred, com expansão no mercado. Há uma taxa que a gente não imagina para o Brasil, é uma taxa de crescimento de ativos de 25% ao ano, não é? Então, esses segmentos estão começando a dar conta daquela queda das operações de crédito por conta do sistema bancário, não é? Então, nós estamos vivendo no Brasil um momento de grande mudança. É importante que a gente tenha essa percepção.
Interessante.
O Brasil está mudando. O Brasil está mudando politicamente, o Brasil está mudando economicamente.
É interessante a perspectiva. Agora, sabe uma coisa que não dá para entender, professor? O crédito, você tem menos crédito, tudo bem. Você tem um risco também. É esse risco que eu quero entender, essa diferença. Por que o juro básico cai e o juro do cartão, o juro do crédito não cai? O risco ainda é muito grande do sujeito pegar o crédito e não pagar esse crédito. O que que acontece? Que isso não reflete no crédito?
De um lado, nós temos menos instituições. De outro lado, o Brasil, tem uma cultura tradicional de medo de crédito, né? As taxas de perda de crédito no Brasil não são altas para padrões internacionais, mas nós temos continuadamente um medo de crédito. Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, o cartão de crédito estudante, né? Ele no Brasil, ele tem um limite de crédito ao redor de R$350, mais ou menos. Alguns bancos são 300, outros 400, 400 e poucos. Está ao redor de R$350 o limite. Esse mesmo cartão de crédito nos Estados Unidos tem um limite de $2.500. Percebeu?
Uhum.
Bom, o que que acontece? Qual é a diferença de custo estrutural das administradoras de cartão no Brasil e nos Estados Unidos? Você tem alguma diferença das pessoas que trabalham, dos salários que são pagos, dos computadores que são usados, das linhas telefônicas que são usadas, dos servidores que são usados? Tem alguma diferença? Não tem. Então, o custo é o mesmo. Então, no Brasil, você tem que dividir esse custo por R$350. Nos Estados Unidos, você vai dividir esse custo por $2.500. Entendeu? Então, essa cultura de limites baixos, medo de crédito, leva a taxas de juros muito, muito elevadas. No Brasil, nós temos o volume de crédito sobre o PIB ao redor de 68%. Nos países desenvolvidos, nós estamos falando em 200%. É isso que gera o desenvolvimento da economia. São esses volumes maiores de crédito à disposição. O crédito é o sangue da economia.
Exatamente.
Não é? E com esse medo que se tem no sistema, essa disponibilidade que o próprio governo coloca para os bancos emprestarem, torna o crescimento econômico mais difícil, como eu estava colocando agora há pouco. Então isso é tradicional no Brasil.
Mas os bancos públicos não poderiam diminuir um pouco isso, inclusive para atrair para aumentar a concorrência? Os bancos públicos em relação aos bancos privados.
Isso. Os bancos públicos foram travados, né? Você pegar o que você tem de noticiário sobre o Banco do Brasil, sobre a Caixa Econômica Federal, eu participo de treinamentos no Banco do Brasil, já tem mais de 30 anos, não é? Fazendo a formação de todo o corpo gestor do banco, e isso com prazer. Os bancos públicos foram travados pelos bancos privados. O que você fez? O Ministério da Fazenda começou a discutir a necessidade de redução da despesa de pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da necessidade de redução de agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal. Isso causou um tumulto dentro das instituições. Eles não estão pensando em expandir as operações de crédito, estão pensando em se adequar nas estruturas que têm. Perderam muita gente qualificada. Então eu acho que isso é triste para o Brasil, para a gente ver, porque essas instituições poderiam estar fomentando mais o crédito, como você bem coloca, não é? Outra forma, o Brasil tem um dos volumes de depósito compulsório maiores do mundo. Veja, um país em crise, com volume de depósito compulsório inacreditável. O que é o compulsório? Quando você deposita, sei lá, R$100 na tua conta no banco, algo como 40 não pertence ao banco para fazer as operações. O banco vai ter que depositar compulsoriamente na conta do Banco Central. Faz sentido isso? Não faz sentido isso. Nós montamos toda uma política econômica centrada na contenção da inflação, não do desenvolvimento econômico. Um país desenvolvido não trabalha nesta forma.
Muito bem. Bom, a boa notícia está nos confirmando, professora, é que de fato os números estão indicando uma melhora da economia, uma retomada da economia, né? E o que se espera é que nenhum desses fatores que nos preocupam muito internos voltem a influenciar o ritmo de retomada, né? Crescimento é uma coisa que vai ficar, porque 0,5% é quase estabilidade, né, professor? Mas diante do que nós tivemos nos anos anteriores, de fato é um fato positivo. A gente vai continuar acompanhando dado após dado. Ah, hoje saiu o PIB, né, do primeiro trimestre também, né, professor? Quer falar alguma coisa sobre isso? É um dado importantíssimo.
Tá, mas, de novo, no primeiro trimestre, é um trimestre ainda de instabilidade, né? Você está saindo de uma crise forte para um momento de crescimento econômico. Então, você tem um momento de ajuste dessa estabilidade. Mas os primeiros sinais já devem estar indicando um ajuste dessas quedas de PIB, isso tendendo a zero e depois a um número positivo.
Professor Alberto Borges Matias, do Departamento de Administração da FEA de Ribeirão Preto, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui para o nosso ouvinte hoje.
Eu que agradeço a gentileza de quem nos ouve, a atenção e a gentileza do teu convite.
Tá, tá até bom? A próxima, viu, professor?
Até a próxima.
Bom dia.